Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para a 22ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto e a prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao ano 2015, e ao primeiro e segundo quadrimestre de 2016. Convido a secretária Sandra para compor conosco aqui. Saúde a equipe da saúde aí, os servidores da casa. Lamento a ausência dos colegas vereadores. E informo que está sendo transmitida. Quer sentar? Está sendo transmitida pelo YouTube e pelo site da Câmara, ao vivo, essa audiência pública.
Pode ser sim.
Bom. Uma palavra, então, para a secretária de Saúde.
Bom dia, vereador Schim. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde,
né?
Boa noite.
É quase noite, desculpa. Boa tarde, públicos, funcionários da Secretaria de Saúde, funcionários da Câmara. Primeiramente, eu queria pedir desculpas por estar atrasado no ano de 2015 de realizar essa prestação de contas, porque nós tivemos vários entraves, entre eles a renovação do Conselho Municipal de Saúde e pela Lei 141, a gente tem que fazer todas as prestações de contas no Conselho Municipal de Saúde para, posteriormente, encaminhar a Câmara Municipal. No Conselho Municipal de Saúde, nós fizemos o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2015 e este ano de 2016. O primeiro quadrimestre de 2016, há dois meses atrás, e o segundo quadrimestre de 2016, agora nessa última reunião do Conselho. Então, achamos melhor otimizar e trazer os três de uma vez para a Câmara. Nesses dados, nós estaremos primeiro falando da questão financeira, do gasto em saúde e em que a Secretaria Municipal de Saúde tem maior nos seus custos. E as ações desenvolvidas durante todo este percurso, a gente vai estar falando, mas está tudo arquivado no computador da Câmara, de acesso para qualquer um. Pode? Eu vejo aqui. Então, tá. Na questão da receita... Não, aqui mesmo, tranquilo. Tranquilo. Na questão da receita e da despesa. Então, nós temos aqui a questão dos gastos em saúde nos quadrimestres. Tá? No primeiro quadrimestre, nos... Aqui dá, não tem problema, não. Tá? Então, o recurso repassado, o primeiro quadro, a gente tem o recurso repassado, a base de cálculo para o gasto em saúde das receitas decorrentes das transferências que vão fazer o montante para dar a lei os 15% para a saúde, que é o mínimo constitucional. Então, no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, nós temos, num total das receitas da Prefeitura, no primeiro quadrimestre, R$ 71.469.188,46. No segundo quadrimestre, R$ 65.505.518,43. No terceiro quadrimestre, R$ 70.303.305,43. Isso é oriundo dos impostos, das transferências correntes e de outras receitas correntes que dessas compõem as receitas que são retiradas do gasto com a saúde, que no mínimo a ser gasto é 15%. Então, no primeiro quadrimestre, nós temos que de R$ 71.469.188,46, o mínimo a ser aplicado na saúde teria que ser 10.720.378,27. Na realidade, foi liquidado 15.090.374,62 e pago 11.655.092,66. Então, de 15%, que seria um mínimo, a prefeitura liquidou no primeiro quadrimestre para a saúde 21,11%. E foi pago nesse primeiro quadrimestre 16,31%. Dá uma diferença entre empenhado, liquidado e pago, porque no início do exercício a gente empenha direto as despesas correntes, folha de pagamento, despesas que são rotineiras, né, contínuas. Então, no primeiro quadrimestre, foi liquidado 21,11% do gasto em saúde e pago 16,31%. No terceiro quadrimestre, a prefeitura arrecadou desses impostos 65.505.518,43. Se fosse computado 15% para a saúde, seria 9.825.784,34, mas a prefeitura liquidou 21.088.084,74, representando 32,19% do gasto em saúde. E pago 29,29%. Que representa 19.188.342,47. No terceiro quadrimestre, a prefeitura arrecadou desses impostos 70.312.305,43. No terceiro quadrimestre, se fosse só 15%, daria 10.498.014,36. Mas a prefeitura liquidou 21.539.413,67 e pagou 19.977.344,24. Liquidou 30,78 e pagou 20,54, ficando com o restante para ser pago no ano de 2016. Então.
Só uma dúvida. O terceiro quadrimestre, você está fazendo ele supondo?
Não, esse foi de 2015.
Ah, não, tá. Você veio prestar de 2016.
Não, 2015 e 2016. O final de 2015 e 2016. Aí eu estou fazendo consolidado de 2015.
Ah, ok. Tá bom.
E aí depois eu vou passar para 2016.
Ok.
Tá? Nesse próximo, a gente tem um total de recursos recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde, dividindo as esferas, municipal, estadual e federal. Então, no primeiro quadrimestre, o município repassou para o Fundo Municipal de Saúde 17.309.084,81. Pelo Estado, recebeu 754.576,22. Pelo Ministério da Saúde, 6.541.895,30, totalizando 24.605.556,33. No segundo quadrimestre, recebeu do município 18.003,70. 18.003,70. Do Estado, 2.438.483,50. Federal, 6.908.372,89. Totalizando 27.349.926,50. A gente pode ver que há uma diferença da receita do primeiro quadrimestre, do segundo quadrimestre do Estado, porque o Estado estava com dívidas, né, atrasado nos repasses dos recursos dele, e no segundo quadrimestre do ano de 2015, ele começou, repassou o que estava devendo do primeiro quadrimestre e começou um pouco a andar em dia com os repasses dos recursos. Por isso que deu essa diferença. No terceiro quadrimestre, do município, R$ 17.073.609,09. Do Estado, R$ 2.092.017,27. No governo federal, R$ 6.678.586,20. Totalizando R$ 25.844.217,56. Então, no ano todo de 2015, o município repassou R$ 52.385.764,01. O Estado, R$ 5.285.076,99. O governo federal, R$ 20.128.854,39. No total de R$ 77.799.695,39. Isso é aquém que estava no orçamento.
Então, ok. Qual que é a média percentual do Estado, então?
Tem.
Que deveria
tem
ser?
Na próxima... próximo quadro. No próximo quadro, a gente está fazendo por quadrimestre, né? Então, no primeiro quadrimestre, o município entrou com 70%, o Estado com 3% apenas e o governo federal de 27%. A média do Estado é mais ou menos 14%, 15%. Tá? Mais ou menos. Mas não chega muito a isso, né, Alexandre? Porque sempre está em atraso. No segundo quadrimestre, o município entrou com 66%, o governo federal com 25%, o Estado com 9%. No terceiro quadrimestre, o município com 66%, o governo federal com 26% e o Estado com 8%. Então, a gente foi colocando aí as despesas liquidadas, né, durante esses quadrimestres. Tá? E depois a gente vai fazer um comparativo de qual que é o gasto maior da saúde. Tá? Ali a gente tem um contrato com a PAI, que no ano de 2015, ele foi num valor de R$ 409.781,79. O outro item, que é a apreensão e guarda de animais, que é, a prestação de serviço da SC, fica em R$ 288.919,62. No auxílios assistenciais, aluguéis de imóveis, né, dos imóveis gerais da saúde, R$ 585.161,74. Nos auxílios assistenciais, isso são os auxílios de TFD, geralmente de paciente que tem que ir fazer consulta em São Paulo, em Bauru, mais distante, que a gente dá passagem de ônibus e despesa decorrentes lá no tratamento. Então, foi R$ 12.813,70. Adiantamento financeiro, que é o adiantamento de pequenas despesas, né, foi R$ 6.000,00. Que é em torno de R$ 1.500 por mês. Mas aí a gente foi em torno de R$ 6.000. Cartão alimentação é o cartão dos funcionários, que dá em R$ 3.037.838,31. Contrato de cirurgia de alta complexidade, esse contrato foi no final do ano, né, e aí teve poucas cirurgias, no total de R$ 37.992,29. Conservação, limpeza e vigilância próprio são os terceirizados, Santa Fé e Village. Então, o município, nós temos serviços gerais, vigia e recepção, contratados terceirizados. num gasto de R$ 2.667.992,90. Consultoria, serviços técnicos especializados, esse foi um trabalho pela Fundação Renata Zeredo, de capacitação dos profissionais em serviço, e uma consultoria que tinha no Fundo Municipal de Saúde. Então, deu no valor de R$ 1.062.934,65. Contribuições...
Quais são as três mesmo? Você repete?
Oi?
As empresas de consultoria que você citou?
Foi Fundação Renata Zeredo e a Marciana e o Viver, que é um software de sistema que está nas unidades de média complexidade. Tá? Que está na Policlínica, UPA, Laboratório e os CAPs. Contribuições INSS e Conselhos, R$ 63.864,09. Clínica de recuperação, era um paciente, né, que era o Jean Charles, que estava nessa clínica através de mandato judicial, R$ 11.112,34. Diárias, despesas de viagem, são diárias de funcionários, despesas de viagens de TFD, de funcionários em viagens, R$ 146.345,64, tanto motorista quanto funcionários. Energia elétrica e telefonia, R$ 329.032,77. Estágio curricular é os estágios que a gente tem convênios com o FOP para o internato rural e para a residência em medicina e saúde comunidade, R$ 221.948,21. Exames diversos são exames de apoio diagnóstico que o município compra através de licitação fora PPI, R$ 1.172.994,01. Execução
fora
de...
o quê?
Fora o que tem pactuado pelo SUS, PPI, Programação Pactuada Integrada.
Que tem gente seguindo no YouTube, que eu estou até recebendo mensagem aqui, só para...
Então, são os exames que o município compra através de licitação, além do que tem disponível pelo SUS, para completar o acesso, favorecer melhor o acesso dos pacientes. Execução de obras. É a obra do Antônio Pereira, finalização da obra do Antônio Pereira e Moa Santana. Então, deu R$ 574.873,56, as unidades básicas de saúde. Fornecimento de lanches e refeições são refeições para os pacientes da UPA, que ficam em observação, refeição e lanche para os pacientes que ficam no CAPS, nos três CAPS, e alimentação enteral, dieta enteral, que a gente disponibiliza para os pacientes acamados. Os pacientes que têm necessidade de alimentação enteral. Então, isso, o gasto no ano, R$ 686.254,00. Indenização e restituição. Tá? Foram de alguns serviços, do CAPES, Enfrentamento de Drogas, Santa Casa e Secretaria de Estado da Fazenda, que o município teve recursos que teve que restituir, né? Teve que devolver a Secretaria de Estado ou a Santa Casa, R$ 726.281,21. Locação de materiais e equipamentos, os materiais da sala de urgência, dos três leitos de urgência da UPA e da sala de estabilização de Cachoeira do Campo, eles são locados. Então, a gente paga no entorno de 15 mil, não, 19 mil. Dá em torno de 19 mil mês.
Você repete o que é locado, por favor?
Locação.
Não. Discriminando aí o que você falou.
Ah, tá. Locação é um contrato que a gente tem, que a gente loca os equipamentos de urgência, das salas de urgência, dos três leitos de urgência da UPA e um leito de urgência da sala de estabilização de Cachoeira do Campo. Desfibrilador, monitor cardíaco. E aqui também, Alexandra, tem manutenção das... Aqui estão as máquinas de xerox também, né? Então, as impressoras e máquinas de xerox, que também são locação nas unidades de saúde. Então, no valor total, R$ 427.292,32. Manutenção da frota é a manutenção de combustível, peças e serviços dos veículos próprios da Secretaria de Saúde, R$ 510.969,01. Material de consumo, material de limpeza, higiene e expediente, R$ 140.233,63. Material médico hospitalar, material de laboratório odontológico e material específico para vigilância em saúde, R$ 1.473.701,41. Gasto no ano.
Você volta, por favor. Volto. Por que essa diferença, principalmente ali no material médico, e um quadrimestre para o outro?
É por causa de licitação. Entendeu? Aí, início do ano, faz a licitação e aí vai chegando os materiais. Não, mas esse é 2015. É. Então, você tem hoje, a ata, ela vale por um ano, isso já tem desde 2014. A ata vale por um ano e você pode fazer contrato e renovar 25%. Mas quando termina, você tem que fazer licitação. Então, isso aqui é fruto de licitações. Não? Tranquilo. E próximo?
Outra observação é que como o...
É Alexandra,
fundadora do Fundo Municipal de Saúde. Como em janeiro...
Quem está filmando, Alexandra? Porque tem gente acompanhando na internet.
Como em janeiro... nós trabalhamos com encerramento do exercício anterior, encerra as contas, fecha, só lá para fevereiro que há abertura do novo orçamento. Então, por isso que há uma discrepância no primeiro quadrimestre, que começa a se empenhar no final de fevereiro, e aí que começa a fazer toda a programação do ano em vigência.
Perfeito.
Depois, há outro gasto, material permanente imóveis, que a gente comprou centrífuga, microscópio, computadores, deu num valor de R$ 127.950,52. Medicamentos, o gasto com medicamento no ano foi R$ 2.701.821,06. Pessoal, encargos e a folha de pagamento da saúde, R$ 48.387.707,96. Projeto Sorria, R$ 1.306.568,42. Prótese dentária é um contrato que a gente tem com a firma que elabora, né, que faz as próteses, R$ 16.799. A Santa Casa, é o nosso contrato com a Santa Casa, é R$ 18.316.944,50. Serviços de fisioterapia, as fisioterapias que a gente tem terceirizado, tanto para pacientes acamados, quanto a fisioterapia que a gente tem um contrato na Bauxita, que dá no valor de R$ 372.647,61.
Na Bauxita não, nas cabeças, né?
Não, nas cabeças é próprio.
Ah, tá.
Na Bauxita a gente tem um contrato para descentralizar o acesso.
A diferença do primeiro para o segundo quadrimestre é o quê? Era ausência do serviço e contratar novamente ou não?
Licitação. Não sei se o senhor lembra, eu vim até aqui na Câmara prestar respostas disso, porque...
Lembra, então, em face da licitação, então teve ausência do serviço,
teve,
né?
Então, okay. Teve uma quebra no primeiro quadrimestre, fez licitação de novo para renovação. Serviço de UTI móvel, nós tivemos uma criancinha de menor peso que não tinha como o SAMU fazer a transferência. Como era um caso de urgência e a vaga estava para sair rápido em outro hospital, então nós tivemos que fazer uma locação do serviço de UTI móvel. 2.700. Transporte terceirizado é o transporte terceirizado do município, né, que faz a assistência tanto para a TFD no ano de 2015, bem como de apoio na zona rural, R$ 3.810.244,79. Outras despesas, que eram ajustes gerais, INSS, multas de trânsito, conselho de arquitetura, para fazer as plantas das unidades. Então, todas essas outras despesas no montante de R$ 74.468,57. Então, foram liquidadas no período R$ 89.712.189,63. Liquidações anuladas no período R$ 3.286.218,13. E no total de gastos, então, com a saúde no ano de 2015, R$ 86.425.971,50.
Já tem um percentual disso em torno do...
Deu em torno, de acordo com o CIOPS, 27,60 e poucos. 7.
Sim.
Pronto. Aí agora, do ano de 2016, o primeiro e o segundo. Então, no ano de 2016, agora, no primeiro quadrimestre de 2016, o total de receita da prefeitura decorrente dos impostos, que são impostos prerrogativos da Emenda Constitucional 29, então a gente tem dos impostos da prefeitura arrecadou R$ 69.016.167,20 no primeiro quadrimestre. Desde o primeiro quadrimestre, se fosse olhar o mínimo constitucional, seria R$ 10.352.425,08. Só que a prefeitura liquidou no primeiro quadrimestre 24,32%. Fazendo R$ 16.785.341,49. Sendo pago R$ 15.086.883,20. Então, de liquidado 24,32%, pago 21,86%. No segundo quadrimestre, a prefeitura arrecadou desses impostos R$ 75.369.719,68. Se fosse olhar o mínimo a ser gasto, 15%, teria que ter sido investido R$ 11.305.457,95. Mas liquidou R$ 19.774.322,03, sendo pago R$ 19.981.515,25, perfazendo liquidado 26,24% e pago 26,51%. Pagou mais do que liquidou nesse quadrimestre, nesse segundo quadrimestre, porque pagou coisas anteriores do primeiro quadrimestre. Por isso que deu essa diferença.
Tá, vou destacar aqui, então, que a gente, no comparativo, a gente tem uma mudança básica de discurso, né? Não da senhora, mas do secretário de Fazenda. Porque se percebe que se no primeiro quadrimestre a gente teve em torno de 71 milhões de receita, né? Colocando os impostos, as transferências e as outras receitas correntes, nesse primeiro quadrimestre de 2016 a gente teve 69, né? Uhum. Colocado aqui. Mas, por outro lado, no segundo, que nós tínhamos dado 65 milhões, agora 75 milhões, ou seja, foi 10 milhões a mais. Né? Ou seja, fator crise não influenciou tanto aí. Né? Nós tivemos 10 milhões a mais de receita, que até compensa a diferença de 3 milhões do primeiro quadrimestre de 2015 para 2016.
Isso a gente tira, esse dado é tirado da base de receita da prefeitura, né, Alexandre?
Não, sim, é um dado, sim, né, para poder tratar desse momento crise, dessas quedas, sabe? A gente viu que às vezes não é tanto assim, só uma reflexão.
Então, no primeiro quadrimestre de 2016, o que que o Fundo Municipal de Saúde recebeu do município, do estado e do governo federal? Do município, R$ 20.621.487,82. Do estado, R$ 1.323.455,90. E do governo federal, R$ 7.166.052,88. Perfazendo um total de R$ 29.110.996,60. Já no segundo quadrimestre, nós tivemos uma arrecadação maior. Do município, R$ 24.140.884.000. Do estado, R$ 4.000.000. Começou a colocar um pouco em dia o que estava devendo. R$ 4.694.425.71. Do governo federal, R$ 13.502.488.39. No total de R$ 42.337.748,10, segundo quadrimestre. No gasto do primeiro quadrimestre, sempre naquela questão, o município 70%, o ministério permanece mais ou menos na mesma faixa, de 24 a 26, e o Estado 5%, como sempre o Estado com a menor participação na receita do Fundo Municipal de Saúde de Ouro Preto. No segundo quadrimestre, o Estado chegou a 11%, né?
Porque bateu um recorde.
Foi passando o que estava devendo, né? Com 32% do governo federal e 57% do município. O município caiu um pouco, os outros aumentaram. Nas despesas liquidadas no ano de 2016, no primeiro e no segundo quadrimestre. Tá? A APAE, no primeiro quadrimestre, R$ 132.598,74. No segundo quadrimestre, R$ 116.185,92. A APAE é constante. Essa diferença aí, a gente pode ver que pode ser resta pagar do primeiro quadrimestre que foi feito do pagamento de dezembro, do final de 2015. Tá? Apreensão e guarda de animais, R$ 73.486,29 no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre, R$ 122.477,15. Também coisas que ficaram do primeiro para o segundo quadrimestre serem pagas. Aluguel de imóveis deu uma caída, a gente fez algumas renegociações de alguns imóveis. Um deles é um almoxarifado da Secretaria de Saúde, a mudança da fisioterapia daquele lugar para onde era o almoxarifado. Então, a gente fez algumas mudanças que houve alguma queda nos aluguéis. Então, é R$ 172.177,56 para R$ 166.283,11. Auxílio assistenciais de TFD, ele
quanto
mantém...
Quanto que é hoje... Só te interrompendo, desculpa. Quanto que é hoje o aluguel... Na parte que refere à Secretaria de Saúde na Bauxita? Mensal?
16 mil. Porque antes, quando não tinha a Secretaria de Meio Ambiente, era 20 mil. Aí, com a Secretaria do Meio Ambiente dividindo com a gente dividiu as despesas também. Hoje está 16 mil. Auxílio assistenciais TFD mantém mais ou menos a mesma coisa, R$ 6.120 para R$ 6.890. Adiantamento de despesas, R$ 1.500 no primeiro quadrimestre, R$ 3.000 no segundo quadrimestre. Cartão alimentação mantém mais ou menos a mesma coisa, R$ 1.072.440,29 no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre de 2016, 1.025.149,08. Conservação, limpeza e vigilância próprios, né, que são serviços terceirizados, 1.750.280,12 no primeiro quadrimestre e 1.009.932,46. Consórcio Aliança, a partir deste, do ano de 2016, o município consorciou, né? E aí, com relação ao SAMU, e no final do primeiro quadrimestre, com relação ao SETS também, Sistema Estadual de Transporte. Então, no primeiro quadrimestre, R$ 491.635,25, no segundo quadrimestre, R$ 1.123.798,75.
Por que essa diferença?
É porque no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, foi só o SAMU, né? E no terceiro, no segundo quadrimestre, mais junho, julho e agosto, não entrou certo. Essa diferença deve ser algum mês que passou para o outro para pagar. Tá? Porque o primeiro mês do SETS, a gente ainda estava pagando até janeiro e fevereiro, a gente ainda estava pagando a regulação aqui. Entendeu? Então era um valor maior. A partir dos outros meses foi menor.
É porque em fevereiro, eles começaram, foi em fevereiro.
Ah, é.
O contrato mesmo foi a partir do mês de fevereiro. Aí a regulação ficou ainda com 2 meses.
Isso. No município. Eu pensei que foi janeiro, não. Foi fevereiro.
Não, foi fevereiro.
Isso mesmo.
Tá.
Então, o contrato com o Consórcio Aliança foi em fevereiro. Então, pegou o primeiro quadrimestre, fevereiro, março e abril. Só que a primeira nota fiscal foi de março.
Mas mesmo assim, o valor está... Porque dá uma média de 100 mil por mês, então... Cento e poucos.
O contrato com o Consórcio Aliança é recurso federal, estadual e municipal.
Ali já é a soma do repasse tripartite ou só do município?
Não, tripartite. Tudo ali é tripartite.
Tá. O que, que era o gasto quadrimestral anterior? O SAMU, por exemplo.
Não, o SAMU, o município entrava com uma contrapartida de quase 220 mil. Hoje o município entra com a contrapartida de 116.431.
É a parte do município. 106.750 do Ministério da Saúde e 86 mais ou menos, 86
será
mil.
Mês, né?
Isso, mensal. 86.750 é do Estado, sendo que as notas vêm e aí a gente faz a divisão conforme o recurso em conta. Então, alguns meses o município paga 116, o Estado paga um pouco menos, o governo federal paga um pouco mais, depende muito do recurso que a gente tem em conta também.
Eu estou tentando achar essa diferença aí.
De 491 mil para 1.123.
Se colocar 116 vezes 3, não dá.
Só que você tem que contar que é março Estado... e abril só. Só 2 meses.
E a parte do Estado também.
Então,
que
aumenta mais ainda. Vai para 200 e bordoado.
São 250, 270 meses a nota fiscal. A nota fiscal do Consórcio Aliança mês. Então, aqui, no primeiro quadrimestre, foram 2 meses. E no outro quadrimestre, foram a soma dos outros meses seguintes, 4 meses.
Bom, seria bom. A gente tenta fechar a conta, porque eu não estou conseguindo.
Por discriminação do contrato?
Ah, você tem ele aí, não tem?
Não, eu não tenho, mas a gente pode mandar depois, entendeu?
Ótimo.
A cópia do contrato e a discriminação dele. Nos dois, lembrando que os dois primeiros meses a central estava aqui, o valor era maior. Depois não, a central saiu, então o valor foi menor.
E o serviço pior, mas depois a gente conversa.
Uhum. consultoria e serviços especializados, aqui já diminuiu um pouco do ano de 2015. Por quê? A Fundação Renata Azeredo ficou só no início de janeiro. Terminou o serviço dele, então ficou a consultoria da Marciana e do Viver, do software Viver. Então, foi R$ 133.920 no primeiro quadrimestre e R$ 126.943,35 no segundo quadrimestre. Contribuições INSS e Conasems, R$ 17.781,50 no primeiro e no segundo quadrimestre, R$ 42.655,19. Diárias e despesas de viagens, R$ 872,76 no primeiro quadrimestre, R$ 6.486,54 no segundo. Energia elétrica e telefonia, R$ 92.819,91 no primeiro e R$ 110.109,16 no segundo. Estágio curricular, nutrição, medicina e residência, medicina e saúde da família, estágios junto com a UFOP, né, convênio junto com a UFOP, R$ 61.536,22 no primeiro quadrimestre, R$ 29.666,58 no terceiro quadrimestre. Visto que teve uma diferença no contrato, em que a gente começou a pagar apenas 4 alunos da medicina e a residência de saúde da família. Um profissional, ele passou num processo... Estava fazendo residência da família, passou num processo seletivo do município, é médico hoje do município, então a gente não paga a bolsa residência da família para ele. Exames diversos, exames de apoio diagnóstico, né, teve uma diferença grande do ano de 2015 para 2016, nós tivemos que fazer alguns ajustes de diminuição, então ficou em torno de R$ 512.405,72 no primeiro quadrimestre, R$ 554.768,91 no segundo quadrimestre. Execução de obras, término do Antônio Pereira e o Mor Santana, não é término, R$ 318.041,42 no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, R$ 555.228,06. Lanches, refeições para CAPES e UPA e pacientes que usam alimentação enteral, R$ 203.657,04 no primeiro quadrimestre, R$ 293.017,27 no segundo quadrimestre. Locação de materiais e equipamentos, né? Aqueles que a gente falou, tanto da sala de estabilização, os leitos de urgência da UPA e da sala de estabilização Cachoeira do Campo, e a questão...
Vou fazer uma pergunta aqui. Que a gente está vendo uma diferença também muito grande aí, 78 para 201 mil. Como são esses contratos já...
É pagamento.
Permanecentes? Por que a diferença é tão alta? Porque quando se tem a questão da licitação, eu entendo perfeitamente.
A primeira coisa que responde a sua pergunta é aquela questão do início da execução do orçamento.
Sim.
Orçamento começa a ser executado em fevereiro, início de março. Então, muitas vezes, o primeiro quadrimestre a gente liquida duas notas, porque começou a execução e aí as empresas são autorizadas a ir mandando as notas para que a gente faça a liquidação. Por isso que, na maioria das vezes, tem essa discrepância do primeiro quadrimestre para o segundo.
Tá. Mas... Há de convir que, não via de regra, mas os contratos às vezes permanecem.
Sim,
você
sim.
Você faz o contrato às vezes por 5 anos, 4 anos.
Tá, mas aí vem também a questão financeira. A gente liquida, mediante também o financeiro que a gente tem disponível. E muitas vezes as empresas atrasam a nos enviar as notas. Aí a gente tem que cobrar para seguir na sequência. Então, tudo isso interfere na hora dessas liquidações.
Mas... Primeiro quadrimestre, às vezes, você fica com muito resto a pagar também.
De algumas coisas, sim. Muitas coisas a gente consegue finalizar até o final do exercício financeiro.
Manutenção de combustível, de frota, né? Combustível, lubrificante, seguro, peças e serviços. No primeiro quadrimestre, R$ 177.638,16. No segundo quadrimestre, R$ 218.888,72. Material de limpeza, higiene, expediente e gráfico, né, gráfica, né, impressos, R$ 27.874,80 no primeiro quadrimestre, R$ 26.050,67. Material médico hospitalar, laboratório, odontológico e vigilância, houve aí uma diferença bem grande. R$ 293.704,20 no primeiro quadrimestre e R$ 846.734,93. Isso aqui foi a licitação nossa que a gente iniciou no início de janeiro, até expliquei aqui quando a gente teve aquela falta de material. Então, estava no trâmite licitatório. Então, quando chegou, a gente foi pedindo as mercadorias, né, e liquidando e pagando, por isso que deu essa diferença enorme. Tá? Outros despesas de serviço, hospital evangélico, internação compulsória, né, no primeiro quadrimestre não tivemos, no segundo quadrimestre nós temos mais, temos um outro paciente em internação compulsória.
Um só?
Agora nós temos um só.
Porque o outro foi 11 mil no total, né?
É, agora nós temos
98,
uma menina. 98.421,98. É porque teve um pagamento de cirurgias do Hospital Evangélico neste quadrimestre, e neste quadrimestre iniciou a internação compulsória de uma menina.
Ah, então são, tá. Não é só a internação.
Não.
Senão dava quase 20 mil por mês, mais de 20
não.
mil.
A internação dela é 1.600. O que foi maior aqui foi a prestação de serviço do Hospital Evangelho de órtese e prótese, tá? Ortopedia de alta complexidade. E aí a nota fiscal chegou para a gente só no segundo quadrimestre. Pessoal em cargos pessoais, então no primeiro quadrimestre, R$ 14.089.229,76. No segundo quadrimestre, R$ 15.663.924,64. 69. Essa diferença foi o pequeno aumento que teve salário dos profissionais. Tá? A gente não admitiu mais. Entendeu? Foi a diferença salarial. Projeto Sorria. No primeiro quadrimestre, R$ 420.014,85. No segundo quadrimestre, R$ 480.741,23. Essa diferença aqui foi um recurso que, de R$ 60.000 que a Fundação Sorria ganhou de emenda parlamentar. Tá? Prótese dentária, no primeiro quadrimestre, R$ 3.265, no segundo quadrimestre, R$ 65.964. Tá? Aumentou o serviço aqui também, e notas que foram chegando. Santa Casa, mais ou menos, se manteve, no primeiro quadrimestre, R$ 5.510.878,43, no segundo quadrimestre, R$ 5.649.480,98. Serviço de fisioterapia, no primeiro quadrimestre, R$ 91.048,10. No segundo quadrimestre, R$ 129.876,62. Pagamento de um quadrimestre para outro. Nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos também um serviço de UTI imóvel para transporte de recém-nascido para UTI neonatal, R$ 2.700. Transporte terceirizado, no primeiro quadrimestre, R$ 919.060. No segundo quadrimestre, R$ 1.157.840. Notas fiscais que ficaram para pagar no segundo quadrimestre. Liquidação no período, no primeiro quadrimestre, R$ 26.644.990,56. No segundo quadrimestre, 2016, R$ 29.831.250,99. Com as liquidações anuladas, então, no final do primeiro quadrimestre, o gasto com a saúde foi R$ 26.639.386,56. No segundo quadrimestre, R$ 29.827.749,00. R$ 1.000,35.
Ô, secretária, eu queria fazer um comparativo aí dos terceirizados, desses dois quadrimestres e do outro, do total.
Então, vamos ver.
Do transporte terceirizado.
Ah, do transporte.
Que aí deu...
Peraí.
2 milhões, praticamente. Não, mas só um valor só pra gente...
Cadê o transporte? Peraí.
Aí, ó. Antepenúltimo, baixo pra cima.
Ah, tá. 919.060 para 1.157.840.
Né? É. E aí eu queria ver no...
No ano 2015. De 2015. Aí você fecha e abre o outro. Você tem aí?
Só para quem está nos acompanhando, vê ele na tela ali. Ele vai abrir aqui, ó. Quer quem está em casa ver também. Da próxima. Acho que é mais um, não. Não, é aí.
Transporte terceirizado.
É.
R$ 1.000.000 e R$ 1.000.000. Os três foi R$ 1.000.000.
Peraí. Mas aí só você que vai ler, eu não estou enxergando.
É porque deu duas páginas. Olha lá. No primeiro quadrimestre, R$ 1.103.883.67. No segundo quadrimestre de 2015, R$ 1.312.497.37. E no terceiro, R$ 1.393.863.75. Sendo que em 2016 foi 990 e pouco, né?
Você põe
mais
de 2000...
um milhão e pouquinho do.
Põe de 2016 de novo, Léo, por favor.
919 mais 1.157. Isso então, daqui caiu um pouco, porque no ano de 2016 nós tivemos que diminuir um pouco o transporte terceirizado. E uma outra questão é, pode ser pagamentos de um quadrimestre para outro, né, Alexandre?
O que eu queria chamar a atenção, do ponto de vista da gestão, é isso aqui. Você volta uma. Não. Aí. Então, nós temos aí a figura nova do consórcio Aliança, que aparece, e que o transporte, né, sede está ali. Né?
É, mas isso a gente vai ver no terceiro quadrimestre.
A secretária que disse.
Não, eu falei errado. Então, é no terceiro quadrimestre.
Então, eu não estou trabalhando, né?
Foi em outubro.
O CETES
foi em outubro. Foi 1º de outubro de 2016, o CETES. Então, ele não está aqui. Ele vai ser apresentado no terceiro quadrimestre.
Então, só foi salva pelo outubro aí. Eu ia questionar isso. Aumenta ali.
É.
Mas então, qual que é a afirmação de ter aumentado para 1.123 o consórcio Aliança?
Mas foi isso que ela falou. Repete de novo, Alexandre.
No primeiro quadrimestre, foram liquidadas duas notas, mais ou menos 270. No segundo quadrimestre, foram quatro notas, que são as quatro notas do quadrimestre correto. Porque se começamos em fevereiro, a primeira nota foi liquidada em março, a segunda em abril. Primeiro quadrimestre, duas notas. E o valor que está no segundo quadrimestre equivale mais ou menos às quatro notas do quadrimestre.
Olha só, esse valor de 4 vai dar 280.
É. É a média mensal, mais ou menos. Alguns meses chega 274, 280, 245. É uma média.
O que é o valor do CETES, mais ou menos?
Do CETES depende da quilometragem. Então, qual que é o valor mensal?
No máximo, R$ 22.400 por mês.
R$ 2.000?
É isso.
Com três ônibus. À disposição.
São os três ônibus.
Tá.
É 7.000 e pouquinho cada um.
Estou aqui. Terminou?
Terminei. A assistência, os dados epidemiológicos, eu estou deixando aqui no computador. Se você quiser, pode. A gente passa.
Não precisa, não. Os dados epidemiológicos, pode passar aí rapidinho.
É muita coisa.
Bom, eu queria, na verdade, agradecer a presença da secretária, lamentar que...
Eu queria falar duas coisinhas que eu estou...
Eu vou te fazer umas
aqui.
Perguntas.
Ah, então tá. Depois
é a hora das perguntas. Se algum cidadão quiser também, está aberto já. Eu vou ser o primeiro. Eu lamento aqui a ausência, principalmente dos membros da Comissão de Saúde dessa casa. Né? A gente tive a satisfação de fazer esse projeto criando a comissão, mas a comissão tinha que estar aqui hoje, que era muito importante. Né? Mas, ao mesmo tempo, secretário, lamentar que a última vez que a senhora esteve aqui para prestar contas foi dia 29 de abril de 2015, para prestar contas do último quadrimestre de 2014. Ou seja, não fugiu a regra do governo que durante esses... Principalmente esse último ano, nenhum secretário veio aqui prestar conta de nada. Só o da Fazenda, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas os demais, nós tivemos aqui um vácuo. Inclusive, tem uma lei municipal, 513, que é da prestação de contas dos secretários, que passou em vão, né, nesse ano todo. A gente cobrando, mas, inclusive, lamenta que a presidente da Comissão de Finanças não... provocou também essa prestação de contas. Mas a Câmara também não fez diferente, não, sabe? Porque hoje nós vimos a prestação de contas dos 6 quadrimestres da gestão do presidente Thiago Mappa. Eu questionei, estou falando aqui porque falei ao vivo na hora da prestação de contas dele também. Então, esses mecanismos de transparência, inclusive porque quando a gente está aqui, né, transmitindo, tem gente do outro lado acompanhando, fazendo perguntas, questionando. Mas também lamento a ausência dos conselheiros de saúde aqui, na sua maioria, dos membros da FAMOP, etc. Acho que a Câmara fez o convite, via assessoria de comunicação, não sei, até...
Então, nós
Ana,
recebemos para reforçar os
convitinhos.
Os convitinhos.
Né? Fez o convite, né?
É. No
aqui
início...
tem um motoboy também maluco também, que às vezes entrega o negócio no dia. É. Mas essas que já estava avisada antes, né?
No início da minha apresentação, eu pedi desculpas por ter atrasado com o ano de 2015. Por quê? Pela lei 141, eu tenho que apresentar e aprovar no Conselho Municipal de Saúde primeiro, antes de fazer a apresentação na Câmara. Então, nós tivemos mudança de conselho. Então, essa apresentação de 2015, ela, no primeiro quadrimestre de 2015, ele foi feito a tempo, aqui e no conselho. Tá? O segundo quadrimestre e terceiro quadrimestre de 2015, eu fui fazer no meio de 2016, no Conselho Municipal de Saúde, e repassei de novo do primeiro quadrimestre, porque a gente teve mudanças de membros no Conselho Municipal de Saúde. E aí, no meio deste ano, a gente fez do primeiro quadrimestre, e na última reunião do Conselho eu fiz do segundo quadrimestre. Então, eu achei melhor para otimizar, sei que errei nisso, mas para otimizar, trazer todos de uma vez só à Câmara. Tá? Mas todos eles já foram passados pelo Conselho Municipal de Saúde.
Fica aí o nosso, né, nosso questionamento, que não é pessoal, é legal, né? Então, isso que a gente está colocando. E aí, secretário, vem a minha pergunta. O que foi comprado durante esse período com o recurso do PEMAC? Né, se não foi adquirido, o que foi, foi guardado, foi investido, foi aplicado, né, a parte desse recurso, como acho que talvez tenha um decreto regulando, foi repassado aos agentes, aos servidores ou não, e por que que não houve resposta à Câmara de um requerimento sobre esse tema que nós fizemos, a senhora que sempre respondeu tudo, isso aí a senhora deixou a desejar.
Com relação ao PEMAC, nós temos um decreto municipal que ele coloca, assim que o Ministério repassa os recursos, 60% deste repasse, ele vai para os profissionais da ponta, tá? De acordo com a discriminação do PEMAC,
né? De acordo com o que cada equipe foi avaliada pelo Ministério da Saúde, né? Então, se a equipe ela foi avaliada em bom, tem um percentual de bom, então toda aquela equipe, desde médico até o agente comunitário de saúde, recebe o mesmo valor. Tá? Então, entre bom e ótimo, não tivemos nenhuma regular até então. Então, a gente divide igual de acordo com esse percentual. Isso está sendo feito, é um repasse feito em conta, em folha de pagamento. Só que o PEMAC ele não está em dia. O Ministério da Saúde ele não está em dia o PEMAC. Então, a gente paga de acordo com o decreto, de acordo que quando o dinheiro cai no Fundo Municipal de Saúde. Tá? 40% deste recurso, de acordo com o decreto, ele é para insumos, tá? E para o custeio. Tá? Então, parte deste recurso a gente usou para material médico hospitalar e parte deste recurso nós usamos para a compra de equipamentos e materiais. Por exemplo, dois carros que foram adquiridos no ano de 2013 foi com o recurso do PEMAC. Os móveis para o UBS de Antônio Pereira, Unidade Básica de Saúde de Antônio Pereira. Os móveis para Unidade de São Cristóvão, foram unidades novas, né? Então foram comprados com esse recurso do PEMAC. Balanças também. Então a gente tem uma lista que nós já separamos e já até entregamos para a equipe de transição do que a gente comprou com o recurso do PEMAC.
Pode ter acesso a uma cópia?
Pode. E sim. E a outra, uma outra questão que a gente já comprou, estamos deixando recurso em conta, em atas. Porque eu falei isso para a equipe de transição e falo em público, nós tivemos um grande problema com o setor de compras da Secretaria de Saúde. As compras elas não estavam andando a contento, então ficaram muitos processos engavetados. Então, a partir do momento que a gente fez uma força-tarefa para que essas compras andassem, elas começaram a finalizar. E várias atas de atas de registro de preços, elas foram ficando prontas em outubro, quando teve um decreto do prefeito limitando compras. Tá? Então, a gente está deixando atas de registro de preços de EPI uniforme de agente comunitário de saúde, de armários e arquivos. Agente comunitário de saúde e agente de endemias, armários e arquivos para toda a atenção básica, mais alguns equipamentos para atenção básica, que a gente, no limite da despesa, nós tivemos que não realizar essas compras, não empenhar. Estamos deixando em atas para a próxima gestão.
Porque eu gostaria de fazer mais uma pergunta com relação ao valor de incentivo dos ACS, aquele 14º que você falou lá, que a gente vem sofrendo ao longo desse tempo, questionamentos por parte deles que o município recebe, mas não repassa. O que a senhora pode falar?
Nós tivemos todo um embate com os agentes, com o sindicato, né? Respondemos agente sindicato, porque naquela época que foi solicitado e que foi até autorizado o prefeito fazer o projeto de lei, era a época do período eleitoral. Né? Então, não pôde ser enviado para a Câmara um projeto de lei criando essas despesas. Tá? Mas os recursos, esse projeto de lei, ele era específico. E o agente comunitário, nós fizemos até um esboço desse projeto de lei, o agente comunitário de saúde iria receber esse recurso quando o Ministério da Saúde efetuasse o pagamento, e o Ministério da Saúde ele efetua este pagamento quando ele vê a base de dados do mês de agosto do ano anterior. Então, ele vai pegar a base de dados do mês de agosto do ano de 2016 para final de dezembro desculpa, ou início de janeiro, efetuar o reparto. Se essa base de dados de agosto for diferente quando ele efetuar o repasse, então nós iremos dividir igualitariamente esse recurso. Essa era a proposta, dividir igualitariamente esse recurso para os agentes comunitários de saúde. Mas é bom lembrar que o Ministério da Saúde, apesar de estar um pouco mais em dia com seus repasses do que o Estado, ele está devendo dois períodos, de novembro e de dezembro, os recursos do agente comunitário de saúde, os recursos da equipe saúde da família, o recurso do PEMAC, ele está devendo 3 meses, o recurso do MAC, né, também, e do recurso da vigilância. Então, o pagamento...
E do ano passado?
Do ano passado, foi depositado em fevereiro de 2016.
Vocês receberam todos?
Não. O município recebeu esse recurso. Não foi repassado para o agente comunitário, porque não tem lei específica ainda autorizando repassar para o agente comunitário de saúde.
Cara, eu vou falar, é difícil demais.
Essa discussão foi no ano de 2016, em junho, mais ou menos, junho e agosto, mais próximo do período eleitoral.
Deixa eu falar uma coisa. Não existe uma portaria do Ministério da Saúde?
Não, essa portaria do Ministério da Saúde...
Não, criando um incentivo?
Cria um incentivo, mas ela não disciplina pagamentos.
A senhora acha que a senhora ia incorrer no ato de improbidade se direcionasse a quem é de direito um recurso que vem do governo federal para ele?
Se tivesse uma lei municipal autorizativa, sim. O problema é que não teve a lei municipal autorizativa. Oi?
Quem poderia fazer a lei?
A lei, a gente já tinha um projeto já de esboço dessa lei.
Que se eu fizesse, ela era vetada.
Não, nós fizemos esse projeto de esboço dessa lei e encaminhamos para o jurídico da prefeitura. Deu o problema do período eleitoral. Por isso que não foi encaminhada à Câmara.
Aí acabou o período eleitoral também não, né?
É.
Então, será que vai ter uma poupança para o agente?
Se esse recurso chegar, ele vai estar em conta.
Porque um já chegou, né?
Não, um. Mas era a partir de... Não ia ser retroativo, não.
Mas hoje, esse recurso, qual que foi o fim dado a ele? Que chegou, não foi devolvido, foi?
Não, ele vai para o custeio da folha. Normalmente ele vai para o custeio da folha.
Mas dos 13 salários?
É, só que o Ministério da Saúde, o recurso que ele passa, não custeia a folha do município. O salário do agente comunitário de saúde é maior do que o repasse do recurso do Ministério da Saúde. Entendeu?
Sim.
Ele não é... A prefeitura paga quanto, Geraldo?
1.228,
faixa de 1.228, 1.230, porque teve o reajuste, mas ainda tem o vale alimentação também, insalubridade também que eles recebem.
Então dá mais ou menos 1.400,
nessa
1.300,
faixa.
1.400.
Nessa
faixa. O Ministério
faixa
da Saúde é 1.009, 1.090. Entendeu?
Eu sei a luta que foi para permanecer, porque a intenção era ter virado cargo de vacância, né, com a gente. A gente... Acionou até o Ministério Público, deu certo, graças a Deus. E a presidente sancionou lá. Então, secretária, as minhas duas perguntas são essa e mais uma. O prefeito tirou foto, colocou faixa, que ia criar a farmácia popular, que depois ele foi chamar a farmácia do povo, na estação. Aí a gente viu uma obra lá e nada aconteceu. Né? O que vai ser feito dali? Tem lá já o mobiliário comprado? Não tem? E, por último, a questão judicial do antigo prédio da Farmácia Popular. Parece que houve até uma ordem de despejo judicial ao município. E, pelo que me consta, o município não pagou aluguel, nem entregou o prédio de novo aos proprietários.
O imóvel anterior da Farmácia Popular... a chave foi entregue em juízo à Procuradoria Municipal. Então, o processo está correndo na Procuradoria Municipal. O município retirou os equipamentos, retirou os imóveis. Nós fizemos, encaminhei a Secretaria de Obras um processo para fazer a reforma, né, entregar o imóvel do mesmo jeito, mas tanto esse processo de reforma, bem como as chaves, encontra dentro do procedimento na Procuradoria Jurídica, tá, do município. Então, o que estava a cargo da Secretaria...
Então, nada resolvido, né?
O que estava a cargo da Secretaria Municipal de Saúde foi realizado. Tanto a solicitação da Secretaria de Obras, bem como a planilha do que teria que reformar para entregar, e as chaves do imóvel. Todos esses dois documentos, o documento de entrega da chave do imóvel, bem como o documento da planilha, até a reserva orçamentária que a gente chegou a fazer para fazer a reforma para a entrega do imóvel, estão junto no processo na Procuradoria Jurídica do município. Tá? Então, a interessada, ela pode procurar a Procuradoria Jurídica do município.
Já está na justiça procurando, né? Porque teve um despejo judicial. Né?
Pois é, mas aí esse processo está na Procuradoria, tanto do despejo quanto dos pagamentos e como, o que se vai dar.
Vai ser mais um processo administrativo, né? E o outro prédio lá?
Tá. O outro prédio, ele foi reformado pela Prefeitura, não com recursos da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Com recursos próprios do município, né? Mas não enviado à Secretaria Municipal de Saúde. E ele estava destinado para sediar a farmácia municipal, o almoxarifado municipal e a farmácia complementar. Não ia ser farmácia popular. O prefeito colocou farmácia do povo, tá? Foi uma faixa.
Eu acho que ele errou mesmo, colocada. Farmácia popular. Eu tenho essa foto aí, mas não vou entrar nessa polêmica, não, porque ele deu uma entrevista depois falando que não é farmácia popular, é farmácia do povo de Ouro Preto, mas na placa lá...
Porque no processo de encerramento da farmácia popular... Isso eu já expliquei aqui na Câmara. Os 6 medicamentos que não tem na farmácia básica e que eram maiores consumidos da farmácia popular foram inseridos na rede municipal, na farmácia, na relação municipal de medicamentos da farmácia básica. Né? Então, grupou tudo junto. Então, você tem a farmácia básica com esses 6 medicamentos que não tem nenhuma farmácia, nem a do Estado, nem a do município, e a farmácia complementar. Este imóvel iria sediar esses locais. Né? O imóvel ele ainda não foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde. A gente já encaminhou o ofício para a Secretaria de Obras e para a Defesa Civil, querendo, verificando essa questão pós ele reformado. Então, a gente... acredita que vai passar para a próxima gestão, para a próxima deixando definir se realmente iria agrupar, visto que o almoxarifado da farmácia e a farmácia complementar, que estão no mesmo local, a gente paga aluguel. Então, seria uma forma de sair do aluguel, né, desses imóveis.
Se essa chuva deixar a montanha ficar lá em pé, né, a gente vai ter o prédio conservado. Mais alguma questão?
Eu queria explicar duas questões. Uma que eu entreguei, já protocolei à Câmara, sobre um repasse da emenda parlamentar do vereador, que o vereador Wander Albuquerque, o questionamento do vereador Wander Albuquerque, de uma emenda parlamentar que ele conseguiu com o deputado Toninho Pinheiro. Tá? Essa emenda parlamentar foi na ordem de 494 mil, quase 500 mil, para aquisição de material médico hospitalar. Como a Santa Casa tem pendências no sistema de convênio do Ministério da Saúde, não poderia fazer esse convênio direto, Santa Casa e Ministério da Saúde. Então, este convênio foi feito por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, usando o Kines da Policlínica. Então, de acordo...
Kinesi.
É o cadastro. Cadastro de estabelecimento de saúde da Policlínica.
São muito fluentes aí, quem está escutando não entende nada.
Desculpa. E aí, o jurídico orientou.
nós fazermos a compra da lista que a Santa Casa colocou, tá? E fazer a doação desses materiais. Então, essa compra foram naqueles três processos de licitação que nós tivemos. Os materiais já chegaram, nós guardamos os materiais nos contêineres da Santa Casa, fizemos o termo de convênio com a Santa Casa e o termo de doação dos materiais. Na última quinta-feira, eu entreguei isso à Santa Casa, já com a chave do contêiner, né, e com os materiais. Existem alguns, em torno de 40 mil, ainda em trânsito para chegar. Tá? Mas nós entregamos uma planilha com uma certidão de tudo que a Santa Casa já recebeu e desses 40 mil a entregar. Já foi empenhado, já foi solicitado, o dinheiro está em conta, esperando chegar o ano que vem para a próxima gestão pagar e entregar a Santa Casa o restante. Tá? Então, estou com cópia de todos esses documentos, já protocolei a casa.
O recurso está amarrado por convênio, então?
Por convênio, emenda parlamentar.
Ministério da Saúde, Policlínica, é isso?
É, Ministério da Saúde, município.
Tem contrapartida ou não?
Não.
Ok.
Sem contrapartida. Tá? E falar também que, dentro da medida do possível, a gente... estamos regularizando o transporte da hemodiálise. Nós tivemos problemas na sexta-feira e colocamos tiramos veículos que estavam nos PSS para fazer o transporte de hemodiálise e hoje também a gente já acertou com a empresa terceirizada e aí normalizou o serviço de transporte de hemodiálise.
A empresa é a geral mesmo, Minas Brasil, né?
Minas Brasil.
Secretária, fim de ano, período chuvoso, Deus nos guarde, nos livre guarde de alguma catástrofe, mas isso acontecendo, o município está preparado para...
Tá, nós temos os 4 leitos... né, de urgência. Nós estamos deixando tanto de material médico hospitalar, bem como de medicamentos, com estoque suficiente para o mês de janeiro todo, tá? E com atas vigentes, atas de registro de preço vigentes, tá? Que vão vencer só no final do ano que vem. Então, a gente se preparou, estamos deixando tudo isso, já entregamos toda essa documentação para a equipe de transição. Então, eles não vão ter problema com material médico hospitalar e medicamento no início da gestão.
Da Santa Casa, tem alguma notícia que a senhora pode trazer aí?
A Santa Casa, foi feito os pagamentos do recurso do município. O recurso do Ministério da Saúde ainda não caiu em conta. Na sexta-feira, nós tivemos uma sinalização do Ministério da Saúde de não provável pagamento este ano, tá? De vários recursos, não só da Santa Casa, como do agente comunitário, todos do Ministério, do mês de dezembro e vários do mês de novembro, ainda pendentes, com sinalização vermelha, no site do Fundo Nacional de Saúde, de provavelmente não saldo em conta para pagar. Então, nós teremos este final de ano, um final de ano difícil para fazer os pagamentos com a Santa Casa e com esses prestadores do recurso do MAC, da Média e Alta Complexidade, que são oriundos dos recursos do Ministério da Saúde. O Estado também está devendo. O Estado não pagou este ano nenhuma parcela do recurso Saúde em Casa. Não, só o primeiro quadrimestre. Só o primeiro quadrimestre de 2016. Não pagou o segundo quadrimestre, nem o terceiro quadrimestre ainda. Da vigilância não vem nenhum recurso do Estado. Não está em dia com o recurso do Rede Resposta, que é para o pagamento Santa Casa, nem com o recurso do PROOSP, nem outras resoluções picadinhas que o Estado faz com o município da saúde mental, de capacitação de Conselho Municipal de Saúde também não está em dia. Mais ou menos em 3 milhões e pouco em dívidas do Estado com o município.
Ok.
Tá.
Alguma questão?
A gente quer deixar claro, queria agradecer à Câmara por esse tempo de convivência, por esse tempo que a gente teve aqui. A gestão da Secretaria Municipal de Saúde, os funcionários que estavam nos cargos de direção, de administração, nós temos um pleno esclarecimento que a gente tentou fazer o de melhor. Vários entraves ocorreram, né? A gente sabe da questão tanto financeira quanto do cumprimento do dia a dia. Então, assim, algumas coisas que estavam planejadas no nosso plano municipal de saúde não deu para ser cumprida, como várias coisas a gente deixou e com um planejamento feito, com uma organização de sistema, em todos os setores, já um esboço e uma continuidade que a próxima gestão, a gente sabe que com recursos menores, com a queda de arrecadação, mas a gente tem processos de trabalho já instituídos. Né? Quero agradecer ao Chiquinho, né, ao vereador que sempre esteve presente, todas as nossas audiências, não faltou nenhuma, né, que sempre esteve aí compartilhando com a gente, cobrando, que é a função do vereador também, né, de cobrar a gestão, mas que a gente teve um processo de parceria, eu acredito que foi saudável, né, e que deu para, nesse período todo, estar respondendo as questões pertinentes à saúde do nosso município. Muita coisa avançou, mas muita coisa tem que avançar. Nós tivemos também, com o desemprego do país, muitas pessoas deixaram de ter planos privados e migraram para o SUS. Então, hoje a gente vê que a dependência do SUS na população é maior, tem crescido, em contrapartida da oferta de serviços ser a mesma ou ter diminuído. Então, é um entrave não só do município de Ouro Preto, mas com um país como um todo tem passado, sofrido nas ações de saúde.
Secretário, te agradece. Lamenta muito que justamente nesse momento onde o Estado precisa ser maior, a gente tem um governo que quer o Estado mínimo, né? Está vendo uma inversão de papéis aí. Então, o resultado está aí, ó. A senhora mesmo já está trazendo números preocupantes, né? A gente acredita no fortalecimento do SUS, vamos lutar para isso. Sabemos da sua militância nesse sentido, da sua referência. Nunca mandei a senhora voltar para Ponte Nova, sempre respeitei, né, com muito carinho. E, sinceramente, eu lamento o momento que a senhora pôde dar a contribuição à sua terra natal, né, embora teve algumas conquistas, mas nós estamos aí com uma série de investigações acontecendo aqui e acolá, que no futuro a gente vai ver que poderia ter tido mais recursos para a saúde. Foram parar em outros lugares, debaixo do asfalto. A água da chuva está lavando uns agora aí. Mas eu acho que a senhora teria feito um trabalho, inclusive, melhor, porque sempre destaquei aqui a sua competência. Nunca questionei, né? Sempre com muito respeito. Então, agradeço. Não podia deixar de falar, né? Porque como parlamentar a gente busca seguir as normas, então tinha esse buraco aí. Chama de lacuna, para ser mais elegante, com relação à prestação de contas, que existe também com outras secretarias, mais ou menos, né, a saúde veio aqui, prestou contas. Acho que esses dados são importantes, inclusive, para a nova gestão, né, tá ficando atenta nessas informações. Nós vamos encaminhar aqui o que for necessário. Vimos agora, o promotor protocolou hoje nessa casa uma recomendação de que a Câmara também instale um processo de transição, né, da própria Câmara, que eu acho que é importante também com os novos vereadores. Lamenta A falta de diplomacia do município, né? Quando você vê Barack Obama conversando com Donald Trump, a gente acha que podia ser mais fácil o Zé Leandro conversar com o Júlio Pimenta, mas conseguimos, né? Até Fernando Haddad e o Dória sentarem em São Paulo. Aqui parece que é tudo mais difícil. Acho que a cidade sai perdendo com isso, com a falta de republicanismo, né? Mas, enfim, a vida segue. Desejo boa sorte para a senhora, para toda a equipe. E sob a proteção de Deus do povo do Pretano, encerro mais essa audiência pública. Muito obrigado a todos.